Paraná em Rede está de volta.
Uma associação propôs a ideia de ciclovias móveis no combate à Covid-19 em Maringá. Segundo o estudo, a medida irá reduzir o número de pessoas em carros e ônibus. Os detalhes na reportagem de Vitor Simeão.
A Associação Ciclo Noroeste, que reúne ciclistas e pesquisadores, propôs a criação de ciclovias móveis em Maringá. Segundo a entidade, esse tipo de via ajuda a combater o coronavírus. O projeto foi apresentado dias atrás em uma reunião com o prefeito Ulisses Maia. As ciclovias móveis, chamadas também de ciclofaixas, são temporárias e funcionam na parte da rua em que fica o estacionamento ou mesmo em uma das pistas, podendo ser feita com a utilização de cones, cavaletes e faixas. Maringá tem em torno de 40 quilômetros de ciclovias. Um estudo feito pelo pesquisador Thiago Botion Neri apontou o seguinte: a cidade tem capacidade para ao menos 26 quilômetros de ciclofaixas, ligando a região central à Zona 7, por exemplo. A medida ajuda porque, se mais pessoas usarem bicicletas, o número de carros e usuários dentro do transporte público reduz, diminuindo o risco de contágio do coronavírus.
São estruturas provisórias que giraram em torno de 26 quilômetros, que obviamente foram baseadas nas conexões das estruturas que já existem, além de atender a necessidades mais extremas de comunicar bairros residenciais com as áreas onde se concentram empregos, que geralmente são no centro da cidade. Obviamente que é muito difícil se fazer os 26 quilômetros, porque é praticamente dobrar a estrutura que já existe. Mas existe também como você priorizar algumas dessas estruturas, conectando áreas que são de grande importância para a cidade, como, por exemplo, o centro, a áreas que são que possuem bastante residências e que ajudem a conectar ciclofaixas ou ciclovias que já existem. Quando você diminui a dependência do automóvel, incentiva as pessoas a usarem mais as bicicletas ou o modo a pé, você diminui a incidência de gases poluentes na atmosfera. Isso contribui também para a menor propagação de viroses, vírus, né? E para a melhor qualidade do ar, para as pessoas respirarem. E, além disso, quando você incentiva também o uso da bicicleta nesse momento de pandemia, por exemplo, você pode evitar usuários do transporte coletivo, para que eles tenham uma alternativa segura, né? Então, as pessoas vão poder andar no lugar da via onde elas estão protegidas, por estarem um pouco mais longe dos automóveis, dos outros veículos, e protegidas num espaço específico, e elas podem, ao invés de usar o transporte coletivo, ou seja, possivelmente ficarem expostas a aglomerações tanto nos ônibus, quanto nos pontos de ônibus, quanto no próprio terminal, elas podem usar a bicicleta para isso.
De Maringá, repórter Vitor Simeão.
Quando os bebês começam a engatinhar, os pais devem redobrar a atenção. Os pequenos descobrem que conseguem se locomover facilmente para onde quiserem ir. Por isso, é a hora de tomar alguns cuidados com a casa. Móveis e objetos podem apresentar sérios riscos à vida dos bebês. Confira as dicas na coluna E Agora.
E Agora?
Meu filho tem 1 ano e meio e está na fase de descobertas. Já flagrei ele escalando o armário. E agora?
As crianças, quando estão nessa fase inicial, descobrindo aquilo que tem dentro de casa, no seu ambiente mais próximo, onde estão vivendo a maior parte do tempo, elas acabam se colocando em situações de risco por não terem a consciência do nível de exposição delas a perigos. E nós, os pais, as pessoas, os adultos que estão próximos, acabamos muitas vezes não mensurando, não olhando para aquele ambiente, suspeitando de que alguma coisa errada possa acontecer. Nós vemos na internet crianças escalando prateleiras, escalando cômodas, subindo em armários, tentando muitas vezes até buscar objetos que os pais tiraram deles e colocaram num local onde acreditavam que eles não alcançariam. Mas eles tentam dar um jeito sempre de atingir, né, esses locais, e com isso acabam se expondo. Nós temos muitos acidentes que acontecem em função dessa condição, porque às vezes dentro de casa nós tendemos a relaxar um pouco mais a parte da segurança. Mas é nesse ambiente onde os acidentes costumam acontecer, porque televisores, que são objetos pesados, muitas vezes as crianças acabam puxando, colocam televisores sobre uma toalha, enfim, às vezes uma toalhinha de decoração, puxam a toalha, vem o televisor junto, se apoiam nas gavetas ou no rack, em algum local, se seguram nesses objetos, caem, acabam caindo, né, sobre elas. e também a questão dos móveis mais pesados, guarda-roupas, cômodas. E imaginemos o peso que tem um móvel desse caindo sobre o corpo de uma criança, e às vezes ela não vai conseguir respirar porque esse peso impede com que haja o movimento da respiração. Nem pedir ajuda ela vai poder. E se ninguém estiver por perto monitorando, o que é um outro erro grave, sempre precisa estar sendo observada pelos adultos, nós vamos ter um caso muitas vezes fatal acontecendo dentro da nossa casa. Ninguém quer passar por essa tragédia e nós podemos evitar. Para isso, tomando essas medidas importantes, né? Fazendo com que os locais que possam ser escalados pelas crianças, os objetos pesados que elas possam vir a puxar, estejam neutralizados, né? Estejam fixados de outra forma, não estejam muito fáceis, disponíveis para que elas tenham esse acesso. E isso é responsabilidade dos pais. A análise de risco dentro de casa, para a segurança das crianças, é responsabilidade dos pais, que na dúvida podem entrar em contato sempre com o Corpo de Bombeiros para que tenham as devidas orientações nesse sentido. Eu sou o Major Eduardo Pinheiro, do Corpo de Bombeiros do Paraná, e traremos mais dicas para a sua segurança na próxima semana.
E agora, uma parceria do Corpo de Bombeiros do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Você sabe quais os cuidados de manutenção seu carro precisa para evitar danos por ficar muitos dias parado? A repórter Amanda Yargas traz as dicas para quem está em isolamento social e com o carro na garagem.
Se você está praticando isolamento social e parou de utilizar seu carro com frequência, o veículo pode sofrer os efeitos da falta de uso, como conta o professor do curso técnico em manutenção automotiva do Senai, Adilson Torqueto.
Vamos fazer uma analogia aqui, né? O problema do carro parado é igual o ser humano parado. O ser humano, quando fica muito tempo parado, ele trava tudo. E no carro nós temos esse risco também, tá?
Mas prevenir estes estragos exige medidas simples, segundo o professor. A primeira delas é prestar atenção ao combustível e ao prazo de troca dos fluidos automotores.
Veículos bicombustíveis, que ele tem aquele reservatório para partida frio, geralmente o carro está com álcool no tanque de combustível, né? Então o álcool é um combustível que ele não evapora com facilidade, porém a gasolina que é colocada no reservatório de partida frio para a partida deste veículo, ela tem um tempo que deve ser para ser consumida. Então passou de 30 dias, 40 dias ali sem ser consumido esse combustível, ele começa a deteriorar e dá problema no sistema de partida frio. Os fluidos, né, vamos dizer assim, líquidos, né, óleo do motor, óleo de freio, de transmissão, direção hidráulica, esses fluidos, geralmente não vai ter um problema muito grande sobre eles, mas é interessante verificar a data da troca e verificar no manual do proprietário a periodicidade da troca. E se a troca vencer justamente nessa época de pandemia, nessa época em que o veículo está parado, né? Então esses líquidos devem ser substituídos assim que o carro voltar a rodar.
Se o seu carro possui ar-condicionado, o professor Torqueto orienta como preparar o sistema para que ele fique muito tempo desligado.
O ideal seria ligar, né, o ar quente, deixar o veículo ligado no máximo quente por uns 5 minutos, para que faça essa limpeza no sistema do ar-condicionado, para que seque bem os componentes que estão por baixo do painel, que o dono do veículo não consegue visualizar, e para que isso não gere fungos.
O freio de mão deve ser desativado para evitar o travamento das lonas e pastilhas. Se necessário, use algum tipo de suporte nas rodas para evitar que o carro saia do lugar. Por último, calibre os pneus na capacidade máxima indicada pelo fabricante e tente dar uma volta com o carro pelo menos uma vez a cada 20 dias para evitar a deformação da borracha e reativar a bateria, como explica o professor Torqueto.
Quando possível, dê uma volta com o carro. Quem vai mais sofrer vai ser pneu e bateria do carro. Pneu que pode correr o risco de ficar ovalizado, quadrado, e a bateria que vai se descarregar. Se não for possível dar essa volta, pelo menos funcionar o veículo na garagem, movimentar um pouquinho para frente, para trás ali, né, até que o eletroventilador ligue. Só cuidado com ambientes fechados, né? Não vamos funcionar o carro em ambiente fechado. É muito perigoso, porque os gases que saem do escapamento do veículo é um gás nocivo à saúde, né? E é um gás invisível, nós não sentimos, né? Então, quando a pessoa sente que já que está contaminada, ela já desmaia e não tem mais reação.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O consórcio intermunicipal SAMU com SAMU abriu processo seletivo simplificado para contratar motoristas, socorristas de ambulância e técnicos em enfermagem para 6 cidades da região oeste do Paraná. As inscrições para o PSS vão até o dia 6 de julho. Os candidatos, segundo o Consamu, devem entregar pessoalmente ou enviar por correspondência a documentação exigida ao setor de recursos humanos do consórcio, que fica na rua Uruguai, 283, no bairro Alto Alegre, em Cascavel. O edital do processo seletivo está no site consamu.com.br. Com essas informações, o Paraná em Rede desta sexta-feira fica por aqui. Bom fim de semana para você. Se cuide e até a próxima.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.